Não fez perguntas, então passamos agora para o próximo senador inscrito, a senadora Ana Amélia, 3 minutos.
Obrigada, presidente. Eu sou a 11ª inscrita, se não me falha a memória. Então, só para dizer, e eu quero renovar sem criar nenhum conflito mais, que nenhum senador precisa dar satisfação a outro senador, a não ser o presidente da casa, aqui da comissão, sobre estar ou não disposto a usar a palavra. Eu queria também, a propósito do que foi cobrado ao senador Álvaro Dias, mencionar que ontem, no depoimento da ex-presidente da Caixa Federal, ex-ministra Miriam Belchior, ela usou palavras para definir os problemas gerados pela alteração da lei orçamentária, dos decretos e todas as iniciativas que o governo tomou, que estão motivo do nosso julgamento aqui, que fundamentaram a denúncia. É que eu vou usar a palavra da senhora Miriam Belchior: imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Também disse que os resultados econômicos do segundo semestre de 2015 foram muito piores do que imaginava o governo. E que na imprevisibilidade estavam questões como, por exemplo, a alta do dólar, o preço do petróleo. Palavras de uma testemunha de defesa. O que é isto? O que é isto, senão falta de responsabilidade na gestão? Porque como é que um gestor de um país como o Brasil, com uma economia como o Brasil, vai aceitar tacitamente imprevisibilidade? Por que que o dólar oscila? Depende da credibilidade que o governo de plantão, que o governo no exercício, tem perante os agentes econômicos. O petróleo, citado também como fator da imprevisibilidade, é determinado pela irresponsabilidade que houve na manutenção dos preços do petróleo aqui dentro, em 2014, por conta de interesses eleitorais. E aí afundou mais ainda a Petrobras. Então, essa imprevisibilidade reconhecida pela testemunha aqui e pela piora dos indicadores e da situação econômica no segundo semestre, muito além daquilo que se estimava, é que levaram a essas iniciativas. Então, eu pergunto aqui ao doutor Robson Azevedo, considerando até essa matéria já foi lembrada pelo nosso relator, Antônio Anastasia, eu volto apenas para isso, para um esclarecimento. Vossa Senhoria, como se sabe, aqui é o coordenador-geral de Tecnologia e Informação da Secretaria de Orçamento e Financeiro. Acredito que, além dos sistemas orçamentários consagrados, como o CIOP, Vossa Senhoria também tenha conhecimento de controles gerenciais internos. O senhor conhece ou sabe da existência de controles gerenciais que avaliem pleitos de créditos suplementares com impacto ou sem impacto? Há controles gerenciais internos que usem Excel, Access ou outros aplicativos? Essa é a minha pergunta.
Com a palavra o senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senadora, sim, eu conheço, eu não sei os detalhes desses controles, mas eu sei que eles existem, tanto em Access quanto em Excel, e todos os créditos que saem da Secretaria de Orçamento Federal, na exposição de motivos, é indicado se aquele crédito impacta ou não o atingimento da meta fiscal. Em relação especificamente ao CIOP, até o que a senadora Vanessa chegou a comentar, é que realmente existe um certo nível de controle em relação ao superávit e ao excesso. Existe um relatório no sistema que indica dos créditos que estão em tramitação e aqueles até que já foram enviados para fora da Secretaria de Orçamento Federal, de quanto está sendo consumido de excesso e de superávit. Então, existe um controle simplesmente do saldo de excesso e de superávit, ou seja, ele reconhece que existe um excesso, reconhece que existe um superávit, e pelos créditos que tramitam, ele faz um controle nesse relatório de quanto ainda resta por fonte de recurso a ser consumido e a ser disputado, entre aspas, pelos créditos que estão ainda em tramitação. Mas ele não conversa com a questão da meta. Esse controle, sim, é feito dessa outra maneira, de uma forma gerencial, pela alta direção da Secretaria, usando outras ferramentas que não o CIOP.
2 minutos, senadora Ana Amélia.
Bom, está claro, então, doutor Robson, que o impacto fiscal de um decreto de abertura de crédito suplementar pode ser apurado em duas esferas de gestão: no plano de gestão orçamentária e no plano de gestão financeira. Vossa Senhoria lida mais diretamente com a gestão orçamentária. Neste caso, o senhor confirma que no plano da gestão orçamentária há a distinção entre pleitos de créditos suplementares com impacto e sem impacto fiscal?
É, eu conheço, não faz parte.
Senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 2 minutos.
Falando em relação ao sistema, o sistema não tem essa indicação em nenhum tipo de alteração orçamentária, se aquela alteração vai ter impacto ou não. O que acontece é uma análise gerencial da alta administração da Secretaria de Orçamento Federal, que analisa cada crédito individualmente para determinar se esse crédito vai ter impacto ou não na meta. Isso vai para a exposição de motivos. Na maior parte das vezes, quando se trata de uma suplementação, inclusive usando ou não superávit e excesso, o que consta dessa exposição de motivos é que o impacto não existe devido à limitação que acontece por conta do decreto de programação orçamentária e financeira. Ou seja, ele deixa bem claro que, mesmo sendo um crédito, ele não pode ser executado se estiver em desacordo com os limites que constam do decreto de programação orçamentária e financeira. Por esse motivo, na exposição de motivos, é indicado que ele não afeta a meta por si só, a menos se houver uma contrapartida no limite.
Senadora Ana Amélia, 1 minuto.
A testemunha poderia mostrar os controles gerenciais dos pleitos de créditos suplementares aos senadores?
Senador Robson Hung, 1 minuto na condição de testemunha.
Os controles gerenciais feitos no âmbito do sistema pelo qual sou responsável, que é o CIOP, eles constam da própria página do CIOP. Na parte do manual de uso do CIOP, ele detalha todos os tipos de crédito e qual é, em linguagem, vamos chamar assim, linguagem orçamentária, qual é esse controle. Então, ele traduz o que está dito na lei orçamentária para uma linguagem mais orçamentária realmente. Ele indica os códigos dos órgãos, indica, por exemplo, se você fala em despesa corrente na lei orçamentária, ele já traduz isso nessa regra para a GND3, Grupos de Natureza de Despesa 3. E isso está aberto, não é preciso ter um usuário e uma senha do CIOP para consultar esse manual. E lá consta cada um dos tipos de crédito que o sistema trata e qual é a regra que ele aplica para garantir que ele esteja em acordo com o artigo 4º.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias. 3 minutos.
Queria cumprimentar o doutor Robson Azevedo. Na verdade, senhor presidente, a gente tem tido aqui prazer de receber membros do serviço público, membros de carreira, extremamente qualificados, tanto funcionários do Tesouro quanto funcionários do Ministério do Planejamento. E eu quero, doutor Robson, aqui concentrar na edição de decretos de créditos suplementares, na explicação desse processo. Por onde começa? Pelo órgão que pede, às vezes o órgão do governo federal, mas às vezes poder judiciário, outros poderes que pedem edição de decreto de créditos suplementares. Queria que o senhor explicasse a gente esse processo, como é solicitado, até chegar ao Ministério do Planejamento. O papel da SOF, nós tivemos aqui também o consultor jurídico do Ministério do Planejamento dizendo que eles emitiram depois um parecer que esses decretos de créditos suplementares eram compatíveis com a meta. Aí vai para a Casa Civil, tem uma nova análise jurídica e depois para o Presidente da República. Eu tenho aqui uma convicção. A Presidente da República não pode ser acusada de crime, porque depois de todos esses órgãos de assessoramentos técnicos, ela assinar isso aqui não tem como se configurar dolo da Presidente da República. E já vi também por várias testemunhas que a Presidência da República nunca devolveu um decreto depois de passar por todos esses órgãos. Não é para chegar na Presidência, ela olhar, ler. Ah, não, tem alguma coisa. Isso aqui é um decreto. Tudo isso aí. Escalemassa é um decreto só. Entende? Então, não tem lógica. Mas eu queria explorar o senhor na questão da tecnologia de informação. Eu queria saber quando foi iniciado o CIOP, esse Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Existia um sistema antes? Por que mudou? O que distingue o CIOP do CIAF? Por que é necessário um sistema só para orçamento e planejamento? O senhor é servidor de carreira, analista de planejamento e orçamento. Seria até interessante dizer quando o senhor Começou a trabalhar em que concurso, em que ano? Eu pergunto, foi o senhor que elaborou esse sistema? Como são feitas as atualizações do sistema? Há adaptações a mudanças no artigo 4º da LOA? Ou seja, eu quero entender mais como funciona a tecnologia de informação na SOF. Como é que é esse sistema? O sistema é parametrizado? O sistema exclui automaticamente algum decreto quando tem alguma ilegalidade? Eram essas, na verdade, os primeiros questionamentos que eu queria de Vossa Senhoria. E queria saber também se depois da decisão do TCU, a partir de outubro, né, porque antes não havia decisão alguma, a interpretação era outra, se houve mudança no sistema a partir daquela nova interpretação que houve do Tribunal de Contas da União. Muito obrigado.
Palavra com o senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador. É uma pena que eu só tenha 3 minutos, porque eu teria muito para falar aqui.
Vai acabar tendo mais dois, porque eu depois vou na réplica só
tá
para
ótimo.
Reconfirmar as mesmas perguntas.
Tá.
Tem mais tempo.
Vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, sim, eu sou servidor de carreira, entrei no concurso que se realizou em 2008 e a posse foi em 2009, depois de um curso de formação de 5 meses. Esse concurso de analista de planejamento e orçamento com especialização em TI, ele veio a partir do planejamento estratégico da Secretaria de Orçamento Federal, que percebeu a fragilidade que era o sistema até então, o SIDOR, que era desenvolvido pelo SERPRA. Ele foi se degradando e já não tinha mais os controles necessários. Chegava-se ao ponto de as regras de crédito de um ano só serem implementadas já no segundo semestre do ano, e mesmo assim com falhas. Então, a Secretaria de Orçamento tomou a decisão de fortalecer essa carreira com especialistas em TI, para ter a inteligência própria de TI e desenvolver um novo sistema. Então, sim, eu entrei e fiz parte da primeira leva de analistas de planejamento e orçamento com especialização em TI que desenvolveu um novo sistema orçamentário. E justamente por conta dessa necessidade de você ter realmente um sistema confiável e que desse mais segurança a esse processo. Então, hoje a gente tem uma equipe de cerca de 20 e poucas pessoas de carreira, de analista de planejamento e orçamento com especialização em TI, uma equipe de altíssimo nível que cuida diariamente do CIOP para que ele esteja sempre de acordo com o regramento legal em vigência. A questão das atualizações, elas são feitas concomitantemente à elaboração da portaria, que acontece todo ano para regulamentar o artigo 4º, com participação ampla de toda a Secretaria de Orçamento Federal, áreas responsáveis pelos departamentos de programa, a área responsável por normas, para que a gente faça a interpretação desses incisos do artigo 4º em regras que podem ser inseridas em linguagem de um sistema de informática. É muito raro você ter alguma situação em que essas regras precisem ser modificadas ao longo do ano. E quando acontece, é muito mais por conta do sistema estar sendo mais restritivo do que aquele caso concreto demanda. Eu posso dar aqui um exemplo. Às vezes você tem 2 pedidos tramitando e um faz o cancelamento e outro a suplementação. Se você fosse analisá-los individualmente, o sistema vai indicar que eles estão desbalanceados, mas sabe-se que isso vai gerar o mesmo decreto. Então, esse pedido ele acaba sendo enviado para o momento de formalização, porque sabe-se que, na verdade, o sistema ele apresenta um grande checklist para o analista de todos os pontos que ele verificou e quais passaram e quais não passaram. Nesse caso, por exemplo, do meu exemplo, ele poderia ver que só o balanceamento ficou como não correto, mas ele sabe que vai se compor com outro pedido de crédito e, no final, no ato legal de um decreto, por exemplo, seria balanceado, então esse pedido está de acordo, pode seguir em frente. Em relação ao processo em si, ele pode se originar desde a unidade orçamentária ou órgão setorial ou até na própria SOF.
Desculpa, doutor. Já para facilitar, eu reconfirmo as mesmas perguntas para dar mais 2 minutos ao doutor Rocha.
Ótimo. Então, em relação ao processo, o sistema, ele na verdade é um grande fluxo de trabalho. Ele permite que o processo siga com a participação dos diversos atores que fazem parte desse processo. Normalmente, o primeiro ator que insere um pedido de crédito no CIOP é a unidade orçamentária, que, por sua vez, envia para o órgão setorial e, depois da análise do órgão setorial, envia para o órgão central, que é a Secretaria de Orçamento Federal. Cada um desses momentos ele é preservado no sistema, então a gente consegue saber exatamente o que foi pedido, de que forma foi alterado e de que forma isso caminhou. Depois que alguns decretos, alguns pedidos são identificados como os pedidos que vão compor um determinado ato legal, um decreto, um projeto de lei, é feito o que a gente chama de formalização do sistema. É claro que todos esses atos, esses pedidos, têm que ter a mesma característica de se enquadrarem no mesmo instrumento legal. A partir do momento que se compila, o sistema gera os anexos de publicação, que é o anexo que acompanha o ato formal que sai da SOF para a Casa Civil. Lá é feita uma análise novamente. Antes, na verdade, passa pelo próprio Ministério do Planejamento, pela consultoria jurídica, depois para a Casa Civil. E na Casa Civil esse ato é finalmente enviado para a imprensa nacional para ser publicado. Depois da publicação, é que os analistas responsáveis por aquele pedido lá na SOF verificam se houve algum tipo de modificação, que normalmente, tirando os casos de projeto de lei, não acontece nenhum tipo de modificação. Simplesmente conferem se o que foi publicado no Diário Oficial corresponde ao que estava no sistema no momento em que ele saiu. Estando de acordo, ele é efetivado e aí sim sensibiliza o CIAF, que é o outro sistema importante na questão da despesa pública, que efetivamente permite ao gestor fazer todos os estágios da despesa, de empenho, liquidação e pagamento.
Um minuto, Sandor.
Eu agradeço muito, doutor Robson, foi muito esclarecedor. Eu acho que é importante a gente entender como funciona esse sistema, e o senhor está à frente, é o coordenador dessa área. E eu queria só, para finalizar, saber quando tem alguma ilegalidade, se o sistema exclui o decreto, como é que isso funciona? E queria que o senhor aproveitasse o resto de um minuto para falar, certo, do sistema, da importância desse sistema em relação ao nosso orçamento. Muito, certo, obrigado, senhor.
Com a palavra, o senhor Robson Rung.
O que acontece é o seguinte: existe um conceito que a gente chama de momentos no sistema. Então, supondo um crédito começa numa unidade orçamentária, ele nasce nesse momento unidade orçamentária. Durante a elaboração do pedido, o sistema não faz nenhuma crítica. A crítica ela acontece no momento em que ele é enviado para o órgão setorial. Nesse momento é que se verifica se ele respeita todas as regras que foram estabelecidas pelo artigo 4º e incorporadas no sistema. Se essas regras não forem respeitadas, o sistema não exclui o pedido, mas ele impede que ele chegue no órgão setorial. E da mesma forma, se o órgão setorial alterar alguma coisa, no momento que ele for enviar para a SOF, mais uma vez, o sistema não vai permitir um envio se existir alguma coisa em desacordo com a legislação. E só para terminar, uma pergunta que o senador fez em relação a se depois da decisão do TCU teve alguma mudança no CIOP. Não teve porque, como eu disse antes, o CIOP não controla a meta e a decisão foi em relação à questão da meta, então não teve nenhuma mudança.
Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, primeiro, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o doutor Robson, enfim. Quero aqui mais uma vez dizer que, na ausência de argumentos convincentes que justifiquem que a presidenta Dilma tenha cometido crime de responsabilidade fiscal, o que a gente tem presenciado aqui nessa comissão é alguns parlamentares fazer um esforço enorme para tentar, enfim, justificar a condenação de uma presidenta. Repito, porque os motivos aqui alegados, os crimes que estão sendo imputados a ela, não se sustentam. Todas as testemunhas que aqui vieram, aliás, até testemunhas convidadas pela acusação, foram aqui muito convincentes em demonstrar que não houve nenhum ato de ilegalidade por parte da presidenta no que diz respeito tanto ao Plano Safra como no que diz respeito à edição de decretos que tratam de suplementações orçamentárias. Na verdade, o que se vê aqui, mais uma vez, é uma tentativa de criminalização política. O conjunto da obra, é de repente querer não reconhecer que as dificuldades pelas quais passa o Brasil, e passa mesmo, advém, em primeiro lugar, de uma crise no campo internacional, do capitalismo internacional, muito forte, muito dura. que tem seus reflexos aqui dentro. É não querer reconhecer, por exemplo, uma oposição ressentida que não soube respeitar o resultado das urnas, que se associa a Eduardo Cunha, réu, capitão do golpe, que comanda uma pauta bomba, que sabota o Congresso Nacional, tanto é que o PLN levou 5 meses para ser aprovado. É por isso que nós colocamos que o que está em discussão aqui, na verdade, é uma violação à Constituição. Então, eu gostaria de, aproveitando a presença do Dr. Robson, que é um servidor de carreira respeitado, que ele pudesse aqui discorrer sobre o sistema integrado de planejamento e orçamento, quando foi iniciado. E o que distingue, Dr. Robson, o CIOP do CIAF, e por que é necessário um sistema só para orçamento e planejamento? Vossa Senhoria, repito, é um funcionário de carreira muito respeitado e tem muito a contribuir com o debate aqui no que diz respeito aos aspectos de natureza técnica, né, da edição dos decretos de suplementação orçamentária, etc.
Palavra com o senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora. Bom, o CIOP ele foi iniciado em 2009. O projeto de lei orçamentária de 2010 ele já foi elaborado integralmente no CIOP. O módulo especificamente de alterações orçamentárias, que é o que está aqui em foco, ele entrou no ar em 2011, por ser um módulo bem complexo que a gente levou um certo tempo até conseguir concluir o seu desenvolvimento. O que eu posso dizer é que o CIOP ele é o único sistema estruturante do governo federal que é desenvolvido, foi desenvolvido, é mantido e é hospedado com recursos humanos próprios da sua secretaria, com servidores de carreira daquela secretaria. Não existe outro que seja dessa mesma forma. E, reconhecidamente, ele trouxe uma segurança muito grande ao processo, tanto orçamentário quanto de planejamento e também das alterações orçamentárias que acontecem ao longo do exercício. Isso é reconhecido na Administração Pública Federal, tanto a equipe que faz parte desse desenvolvimento quanto o próprio sistema, mas é importante destacar que ele é um elo dessa cadeia, que é a cadeia de elaboração de um crédito, sendo específico aqui ao assunto em tela. Na verdade, é um grande fluxo de trabalho, ele é mais um elo que dá segurança a esse processo. Dá para fazer analogia aqui, por exemplo, a um avião. Um avião você tem vários sistemas redundantes dentro dele, inclusive o próprio piloto. Então, se os sistemas falham, você tem o piloto. A mesma situação acontece em qualquer sistema informatizado. Ele não é um sistema autônomo, ele depende, ele é uma parte de um processo maior e depende, sim, da interação dos seus usuários. A diferença dele para o CIAF e por que, que eles não podem ser o mesmo sistema. Na verdade, a gente até poderia pensar num grande sistema de gestão pública, mas devido à complexidade até os momentos históricos em que isso aconteceu, acabou que, originalmente, o CIAF já era diferente do sistema que antecedeu o CIOP, que era o CIDOR. E ainda existia uma fragilidade adicional, que o sistema de planejamento era diferente do sistema de orçamento. Existia o SIGPLAN, que cuidava de planejamento, e o SIDOR, que cuidava de orçamento. A gente integrou esses dois sistemas num só e fez o CIOP. E com essa definição da Secretaria de criar um sistema único, desenvolvido com um corpo técnico próprio, de forma que a inteligência de TI ficasse na própria Secretaria. Então, não existia naquele momento nenhuma possibilidade da gente pensar em vamos fazer não só o CIOP, mas vamos fazer também o CIAF de novo, devido à complexidade e devido até à responsabilidade, porque um é a responsabilidade do Tesouro, outro é a responsabilidade do planejamento, um da Fazenda ou no planejamento, né? Especificamente do Tesouro e da Secretaria de Orçamento. Então, é um motivo histórico, eu poderia dizer.
Presidente,